Olá! O câncer é o nome comum para mais de 100 doenças que se caracterizam pelo crescimento desordenado de células pelo corpo. Durante o tratamento, uma boa nutrição é essencial, acompanhada de atividade física e uma rede de apoio bem estabelecida. Hoje, iremos falar um pouco sobre como ter uma melhor qualidade de vida durante esse processo. Eu sou Ellen Batista e hoje vou conversar com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Paulo Henrique Costa Diniz. Olá, professor. Obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, existem diferentes tipos de câncer?
Câncer é uma neoplasia maligna. Então, o câncer é uma célula que está proliferando da forma desordenada e que adquire uma capacidade de invadir os tecidos profundos e de dar metástase, espalhar para outros órgãos, se nada for feito para combater aquilo. Isso é diferente de neoplasia benigna, né? De tumores benignos. Os tumores benignos, ele cresce desordenadamente, mas ele não ultrapassa os limites daquele órgão. Ele cresce e fica confinado no órgão, por exemplo. Eu estou com pólipo no intestino. É uma verruga, uma doença benigna, e, em geral, vai crescendo aquele pólipo e não vai invadir outros órgãos. Mas a questão é que alguns tumores benignos, e eu vou dar o exemplo aí de alguns tipos de pólipos, né? De algumas verruguinhas que formam lá no intestino, por exemplo, eles podem se malignizar. À medida que ele for proliferando, que ele for crescendo desordenadamente, eles podem, então, adquirir propriedades que vão tornar uma célula maligna. Essa propriedade de produzir vasos sanguíneos novos, de imortalidade celular, de infiltração nos tecidos vizinhos e de metástase. Então, existe diferença entre tumor benigno e maligno. Nem todo tumor é câncer, mas todo câncer é tumor maligno.
E quais são os tratamentos existentes para essa doença?
A gente tem, então, várias modalidades, né? Seja elas quimioterapia, a quimioterapia pode ser pré-operatória, que é antes de operar, para reduzir em alguns momentos, reduzir o tumor e para o paciente ter uma condição cirúrgica melhor. Tem o tratamento pós-operatório, que é quando o paciente operou, tirou todo o tumor visível, que seria possível, então ele vai fazer um tratamento para prevenir a recorrência do tumor. Isso chama-se tratamento adjuvante, que pode ser quimioterapia e ou hormonoterapia. E tem também o tratamento paliativo. Paliativo aqui não é no sentido de que não tem mais o que fazer, pelo contrário, tem muito que ser feito. Paliativo no sentido de não curativo. E aí envolve, né, questão também da quimioterapia, né, hormonoterapia, medicamentos que a gente faz que podem ajudar e pode ajudar a tratar o paciente, melhorar a sua qualidade de vida.
Você citou a quimioterapia. Pode falar um pouco sobre como ela funciona?
Primeira coisa em destacar que nem sempre a gente precisa de quimioterapia, né, para todos os pacientes. Mas naqueles que têm indicação, o paciente não vai ser submetido então, a um tratamento que, por meio da corrente sanguínea, ele vai agir tentando encontrar células tumorais circulantes no organismo da pessoa e destruir essas células. A mecanismo de ação delas vai atuar naquelas células que estão em proliferação celular. Então, quanto mais as células proliferam, mais ela vai ter o efeito do quimioterápico. Em geral, essa é a regra. E por isso também que a gente vai então, ter efeitos colaterais associados ao tratamento, porque tem outras células nossas, células sadias, inclusive, que estão proliferando o tempo todo. Células da medula óssea, do folículo piloso, do trato gastrointestinal, da mucosa, né, do intestino, por exemplo. Então, por isso que é muito comum, às vezes, vir sintomas como diarreia, queda de cabelo, alteração assim, na imunidade, né, altera as plaquetas, altera os neutrófilos, enfim. Mas é claro que a avaliação mais criteriosa, né, para a gente avaliar qual o tratamento vai realmente beneficiar o paciente e conduzir isso, né, de perto, sendo acompanhado com o médico acompanhando o paciente, qualquer manifestação que ele pode apresentar, realmente isso vai minimizar bastante.
E como funciona o tratamento para essa doença pelo SUS?
O SUS, essa visão integral, né, do paciente, ele vai oferecer desde medidas de rastreamento, de educação em saúde, diagnóstico e prevenção, né, de sintomas, diagnóstico precoce, prevenção de sintomas, até mesmo aí vai passar para a atenção secundária de fazer as biópsias, os diagnósticos mais completos, né, e tendo feito o diagnóstico, ele vai então para a atenção terciária, que é o serviço de oncologia propriamente dito. Lá então vai ser avaliado pelo especialista, vai ser traçado o plano terapêutico, então desde do tratamento quimioterápico, radioterapia, hormonoterapia, todos esses níveis vão ser englobados pelo SUS também. Tirando também, né, sem falar da questão do diagnóstico, né, que são, às vezes a gente precisa de ferramentas bem específicas e o SUS também está habilitado para isso.
Professor, qual a importância de uma boa alimentação durante o tratamento oncológico?
A questão nutricional e câncer tem sido cada vez mais estudado, que a gente sabe que como é importante a gente manter o nosso microambiente em equilíbrio, né? O nosso ambiente do nosso organismo. Então, não adianta só medicamento, né? A nutrição também é parte do tratamento e muitas vezes é esquecida, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que vários cânceres têm como fator de risco algumas alterações alimentares nossas, por exemplo, o consumo de alimentos embutidos, ultraprocessados, né? Por exemplo, salame, alimentos defumados, produtos industrializados, muito ricos em corantes artificiais, em substâncias realmente que podem provocar, favorecer a formação do ambiente tumoral. Então, a gente reduzir o consumo desses alimentos é muito importante. E eu falo que não é só para quem tem câncer, não. Não é só para quem está em tratamento, é para todos nós que estamos aqui.
O consumo de doces é permitido?
O pessoal fala muito em relação ao doce também, que na verdade é um mito aí, né? Ai, que o doce vai alimentar a célula tumoral. Na verdade, o doce tem açúcar, e açúcar, a glicose, na verdade, é o combustível para a proliferação de todas as células do nosso corpo, células sadias, células tumorais. Então, é claro que o tumor, ele vai se alimentar, ele vai consumir mais esses fontes de energia, porque estão proliferando mais do que as células saudáveis. Então, naturalmente, eles vão ter um consumo maior dessa glicose aí que a gente consome. Mas é claro que não é proibido, né? A gente pode manter o equilíbrio, evitando excessos. Ah, eu quero comer um doce? Come, que também a vida está aí também, né? A gente tem que viver também de alguma forma.
E carne, professor? É importante evitar?
Muitos pacientes perguntam se pode comer carne. A carne é importantíssima porque é uma fonte de proteína. O paciente está em questões de proliferação celular, cicatrização, de desenvolvimento da imunidade. Então, a proteína precisa para a gente criar esse meio favorável para a gente. Então, pode comer carne sim, mas evitar excessos, né? Assim, eu falo com meus pacientes, vocês podem comer o que vocês quiserem, mas evitar excessos, evitar exageros. Então, comer carne sim, mas claro, né, quantidades não tão grandes, já suficientes, né, que a gente fala recomendado por dia. Por exemplo, o bife teria do tamanho da palma da nossa mão. Esse que seria um consumo de carne por dia. Evitar carnes pouco cozidas, né, que pode ter muito risco de contaminação. Alimentos que não tem, a gente não sabe de onde que vem a origem, se teve uma higienização adequada. Isso também é importantíssimo.
E falando sobre o tratamento, quais são outros cuidados necessários nesse período?
A gente fala da linha de cuidado, né, do paciente oncológico. Ela envolve várias questões, né? Envolve o tratamento oncológico em si, específico, envolve também nosso suporte alimentar, envolve também nossos hábitos de vida. Então, para atividade física, alimentação saudável, hidratação é importantíssimo, porque muitos dos quimioterápicos podem provocar náuseas, vômitos, diarreia. Então, a gente perde líquido demais, né? Então, essa é uma forma de a gente tentar compensar, né, essa perda que naturalmente pode acontecer, né?
E a rede de apoio, professor? Qual é o papel dela nesse momento?
Eu falo que a gente tem que criar essa rede de apoio porque é uma doença complexa, uma doença que envolve várias esferas, né? E cada profissional, cada amigo, cada pessoa da nossa comunidade pode contribuir de alguma forma, um suporte emocional, um suporte religioso, um suporte físico também, né? O paciente oncológico tem várias questões para resolver, burocráticas mesmo, né? Em relação à documentação, em relação a transporte. Então, realmente a gente pode ajudar de várias formas e realmente questões que vão fazer valer a pena essa jornada do paciente. E para a gente também, quando a gente ajuda, a gente vê como que é bom para a gente também, né?
A atividade física também é importante?
Bom, então a atividade física, ela é uma base não só para questão oncológica, né, para doenças oncológicas, também doenças cardiovasculares e outras doenças. A gente sabe que pacientes que praticam atividade física, controlam a alimentação, são pacientes que tendem a ir melhor, porque são naturalmente mais saudáveis. E a questão, né, vou pensar, por exemplo, câncer de mama, câncer de intestino, são tumores, né, que eu estou dando exemplo aqui, que estão muito ligados à obesidade. Então, o ambiente que a gente fala de pró, né, de formação de gordura, de pró-inflamatório, é um ambiente que vai, então, estimular várias vias de sinalização contra o câncer, vários mecanismos aí que a célula tumoral pode crescer, proliferar e se fortificar. Então, a prática de atividade física, ela pode romper, pelo menos um pouco aí esse ambiente pró-carcinogênico. É, eu falo de atividade física aqui, não é a pessoa sair muito fora do habitual dela, é começar gradualmente, vou começar com uma caminhada, depois vou começar uma corrida, natação, enfim, atividades que vão realmente me tirar um pouquinho daquele meu ponto, né, de equilíbrio, da sedentarismo, e modificar meus hábitos. E à medida que a gente for fazendo atividade física, a gente vai então tendo mais vontade de fazer. A atividade física também libera muitas substâncias que vão dar prazer pra gente, vão nos deixar mais felizes, uma sensação de que a gente está mais em plenitude mesmo na nossa saúde. Então isso é bom em várias esferas aí.
A gente sabe que o tabagismo pode impactar muito nos casos de câncer. Pode falar um pouco sobre isso?
O cigarro, ele causa pelo menos 13 tipos de cânceres aí, e mais 5 deles, né? Estou totalizando 18 cânceres, pelo menos tem uma associação muito forte aí com o cigarro. Então, a gente promover a cessação do tabagismo, isso é importantíssimo, e todos nós profissionais de saúde temos esse papel. A gente não precisa ter conhecimento especializado nisso, de medicamentos, de estratégias aí farmacológicas para tratar o tabagismo. Mas se a gente pensar que com o que a gente chama de abordagens breves ou então abordagens mínimas, a gente consegue 5% de benefício aí de controle do tabagismo. Então, a cada 100 pacientes, 5 vão parar de fumar. Se a gente, nosso consultório, nosso contato com nossos pacientes, ou mesmo em nossa família, a gente encontrar com essa pessoa e separar 3 a 5 minutinhos para a gente conversar sobre o cigarro, os males que o cigarro faz, a importância e os benefícios de cessar o tabagismo e que existe tratamento e tratamentos efetivos para a gente parar de fumar.
Qual a importância de outras áreas nesse processo?
Essa política, né, dessa cultura de multidisciplinaridade é importante. Ninguém trata o paciente oncológico sozinho. O paciente oncológico, ele não enfrenta a doença sozinho. E cada profissional pode contribuir de alguma forma, seja na reabilitação, seja no resgate e criação de novos hábitos que o paciente pode adotar a partir do diagnóstico, de redimensionar aspectos importantes da sua vida, sua interação com a família, com a comunidade. Os profissionais também podem ajudar também em relação ao seu suporte nutricional, a reabilitação como fala, voz, né, que, por exemplo, doença de cabeça e pescoço está muito alterado. Em relação, vou pensar na odontologia, a gente sabe que várias quimioterapias inflamam muito a nossa mucosa da nossa boca, e a odontologia tem um papel fundamental para ajudar nesse suporte. Enfim, nós temos papéis de destaque de vários profissionais.
Professor, a gente sabe que é essencial o conhecimento sobre esse assunto para que essa fase passe mais rápido. Mas como buscar essas informações através de fontes confiáveis?
É que nós estamos vivendo um momento, né, de uma era de informações, e nem sempre são informações coordenadas, informações que vão nos trazer realmente uma visão correta do que é o câncer, do que é o tratamento. Então, ele vai criando mitos, vai criando correntes aí de informações que não são verdadeiras, sabe? Então, eu falo que hoje em dia, se tem um estudo clínico, uma evidência que foi publicada, realmente um dado robusto, um dado que realmente importante, a comunidade científica em pouco tempo já está sabendo. Então, avaliar o que tem da informação que nós temos diante da gente, se aquela informação séria, se é informação para a gente transmitir para os colegas, para os amigos, para os pacientes, se aquilo realmente é uma questão que vai ajudar, que vai trazer uma coisa boa para eles, que é uma informação verdadeira, isso é muito importante. Então, não é muitas vezes entrar na internet, ouvir correntes de WhatsApp, né? A gente buscar informação na sua origem. Nós aqui da Faculdade de Medicina temos esse papel de destaque, né? Porque aqui nós temos acesso à informação, discussões multidisciplinares, de revisões na literatura, isso tudo é uma posição de estratégia para a gente propagar esse conhecimento.
Agradeço novamente a participação do professor Paulo Diniz. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 31 98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e este episódio foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Ellen Batista, informação é saúde e até a próxima!